O tema proposto para hoje é tornar-se consciente de Mirnajad. Nós sabemos que Mirnajad é um centro planetário, é o centro planetário que manifesta a figueira. E nós nos tornarmos conscientes de Mirnajad é algo que nós teríamos que ver. E poderíamos hoje fazer um trabalho em conjunto. Não, se temos que nos tornar conscientes, vamos refletir um pouco juntos. Vamos ver em quais pontos que estamos bem, no sentido de estarmos aprofundando essa consciência do que seja Mirnajad ou do que seja o plano evolutivo, por intermédio de Mirnajad, por intermédio dos centros de amor, como os irmãos chamam os centros planetários. Vamos ver aqueles pontos que nós temos que aperfeiçoar, talvez deixar de fazer. Então, vamos ter uma reflexão ao longo do trabalho e vamos fazendo esse trabalho juntos. Então, de início, nós poderíamos, formalmente também, ou seja, vamos fazer agora esse exercício de nos colocar disponíveis para ver, para compreender. Então, nós vamos fechar os olhos, vamos, por alguns momentos, observar a nossa respiração para que nós possamos, por meio desse exercício, nos reunir energeticamente também. E vamos, com a nossa atenção e com a nossa intenção, nos voltar para a nossa alma. Vamos chamar a nossa alma. Vamos acolher a nossa alma. Vamos dar espaço na nossa consciência para que a alma possa se aproximar. Desde a nossa primeira reunião, na quinta-feira, recebemos tantos impulsos, não? Tantas dádivas a cada encontro, a cada partilha. Estamos recebendo tanto interiormente nesses dias, de maneira especial. Estamos recebendo muito, já há bastante tempo, há vidas que a nossa alma quer nos encaminhar por algum caminho, que é o caminho da alma. Então, agora vamos dialogar um pouco com a nossa alma, assim, nesse silêncio interno, e vamos dizer para ela que nós estamos dispostos. Cada um vai dizer o grau que está disposto, não? E vamos dialogar com a alma, como se estivéssemos com alguém muito amigo, muito querido, muito próximo de nós. E vamos dizer para ela se estamos disponíveis, se queremos saber dela quais são os nossos passos, quais são as coisas não necessárias que nós temos que deixar de dar atenção, quais são as coisas importantes para ela, para a alma, que nós temos que passar a dar mais atenção. Então, é algo assim bem, bem próximo a esse diálogo. Vamos abrir esse espaço em nós. E vamos pedir para a alma luz para ver e amor para distribuir. Então, essa é a nossa postura. Luz para ver e amor para distribuir. Vamos estender esta sintonia até a Irmandade em Mirnajad, que nos acompanha há tanto, não? Há tanto que nos acompanha. A Irmandade nos centros e nos retiros, em Aurora especialmente, em Mistitlan, em Erques, Iberá, Anuteia, nos retiros internos, a vida cósmica, Celeia. Tanto recebemos, não? Tantos irmãos nos acompanhando. Vamos deixar as nossas antenas ligadas, vamos estar em paz e vamos estar dispostos a perceber os pontos que temos que transformar. Respiramos novamente profundamente. E voltamos a nossa atenção aqui para a sala. Existem disponíveis duas coleções, são CDs com vários estudos. Um se chama Vida em Mirnajad e o outro se chama Mirnajad. Tem estudos de Trigueirinho, tem estudos de Irmão Arthur. Então, somos convidados a reescutá-los ou escutá-los pela primeira vez para que possamos aprofundar alguns pontos que já estão gravados, não já foram apresentados, para que nós possamos ir um pouco na direção desse aprofundamento. E agora nós partiríamos para uma reflexão um pouco mais prática. Nós sabemos que Mirnajad, como centro planetário, é uma extensão de Mictlan. É uma extensão de Mictlan. Mictlan é o centro regente do planeta, como sabemos. E algo de Mirnajad já nos foi revelado nesses anos de trabalho. Nós sabemos que Mirnajad conta com 7 templos de cura. Nós sabemos que Mirnajad tem um grande cristal que guarda a informação da tarefa de Mirnajad, da ligação de Mirnajad na cura com a Aurora, com os outros retiros. O trabalho que Mirnajad promove nas mônadas, no campo monádico, no campo de consciência monádico, tudo isso está guardado, de alguma maneira, neste grande cristal que se chama Intimar, I-N-T-I-N-M-A-R, Intimar. Sabemos que Mirnajad tem uma tarefa direta com a nave Alfa, não existe um prédio, existe uma construção ofertada a isso, o núcleo Soin. Existe uma tarefa direta com Celeia, como já foi anunciado em alguns estudos. Existem áreas de Figueira que guardam essa ligação de uma maneira mais especial. Existem áreas físicas em Figueira que correspondem ao acoplamento de Mirnajad com Aromanê, que é o disco solar de Cidade Branca, um retiro da Rede do Tempo. Também com o retiro de 7 luminárias, o disco solar Sipembó. Então, todas essas realidades, internas fazem parte da vida em Mirnajad. Fomos informados de que o anjo de Mirnajad, que é o anjo da nação brasileira, é o segundo anjo do arcanjo Metatron. Então, significa que é a segunda emanação de Metatron, diz respeito ao segundo raio de Metatron, então, amor, sabedoria. Mas vamos aprofundar mais esta questão de Mirnajad ser uma extensão de Mictlan, porque isso diz respeito a algo que nós estamos vivendo agora bem diretamente. Nós sabemos que Mictlan é o centro regente do planeta. Então, por analogia, Mictlan corresponde aos centros energéticos que nós temos no alto da cabeça, ou temos na cabeça. Temos vários centros energéticos. Na cabeça temos um centro principal, que é o chakra coronário. Temos centros que estão acima da cabeça, mas isso já é um desenvolvimento mais avançado. Mas, para efeito de estudo, podemos considerar que Mictlan, no planeta, corresponderia aos centros que temos na cabeça. Não é a regência de todo o corpo, de todo o planeta. E corresponde, então, por analogia, aos órgãos que temos dentro da cabeça, ao sistema nervoso central. Mirnajad, como prolongamento de Mictlan, nesta analogia, corresponderia ao sistema nervoso periférico. Então, todo aquilo que são os nervos, os plexos nervosos, toda a rede de neurônios que está disseminada por todo o organismo, neurônios com diferentes funções, neurônios que levam informação, neurônios que trazem informação para o sistema nervoso central, isso, por analogia, corresponderia a Mirnajad. E, por isso, externamente, Mirnajad, ou Figueira, ou Comunidade Figueira, tem esse trabalho intensivo de redes. Então, assim como existem as redes nervosas em todo o corpo, existe o trabalho das redes, que, de alguma maneira, está ligado a Mirnajad, como centralização, como impulso. Nós sabemos também que Mirnajad tem a tarefa de sintetizar a energia dos outros centros planetários para a humanidade. E isso é feito por esta rede de nervos simbólica, não? Que, na prática, correspondem às redes luz, às quatro redes, a rede de oração, a rede de cura, a rede de serviço e a rede da instrução, que chamávamos difusão do ensinamento. Essas quatro redes compõem as redes luz. Então, isto é este prolongamento de Mictlan. Essas redes, assim como o sistema nervoso periférico, deviam estar em todo o organismo, as redes deviam estar funcionando em todo o planeta, aonde for necessário, ali devia haver uma ação integrada dessas quatro redes. Vimos também algo prático que vivemos recentemente, de maneira intensa, com um grupo que estava presente no Monastério da Redenção, no Rio de Janeiro, quando ocorreu o acidente, não, que estudamos na primeira reunião, na abertura do Encontro Geral, que foi do dia 11 para o dia 12 de janeiro. E quando o grupo se deu conta que estava ilhado, estava sem comunicação, estava sem eletricidade, estava sem meios de se deslocar porque as estradas estavam impedidas. E aquele dia, não, de manhã, quando as duas irmãs iam sair de casa, como foi relatado, elas estavam saindo para buscar o suprimento, a alimentação, tudo aquilo que o grupo tinha que receber naquele dia. Então, quando viram que estavam ilhados, viram que contavam apenas com aquela porção de alimento que já estava em casa. Não havia o suprimento previsto para chegar, porque não havia como se deslocar. Então, naquele dia, o grupo ali presente, não, no monastério e no Crescendo, se trabalhou bastante em relação ao alimento, porque não sabiam quantos dias iam ficar ali, quantos dias iam ficar sem receber um novo suprimento, porque não tinham comunicação, não tinham estrada, não tinham acesso à informação, não sabiam muito bem o que estava acontecendo, não, como foi relatado. E, pelo que as irmãs relataram, aquele dia o trabalho com alimento foi algo importante para eles. Ou seja, a partilha daquela pequena porção, porque tinham que restringir a porção do alimento, a gratidão diante daquela pequena porção, a reverência diante daquilo. Não foi algo vivido com muita gratidão e vivido intensamente. Agora, logo que as vias foram abertas e o trânsito começou, então já chegou o suprimento, porque o grupo que estava fora logo se organizou para prover que o suprimento chegasse. E então logo o grupo voltou a ter aquele suprimento normal, que é austero, é simples, mas logo nós caímos na normalidade. É algo da natureza humana. Uma normalidade boa, porque são todas pessoas educadas, corretas, que querem o bem. Mas aquela tensão positiva, aquela gratidão por você não saber quantos dias você vai ficar ilhado, quantos dias você vai ficar sem comunicação, sem eletricidade, sem receber um possível suprimento, aquilo esvaeceu na consciência e já tínhamos, vindo por motocicleta, vindo por caminhonete, superando os obstáculos, o suprimento chegou. A consciência tem um movimento que tende a se acomodar naquele ponto anterior, percebe? Essa é a questão, porque se temos que tomar consciência de Mirnajá, nós temos que tomar consciência da situação planetária, temos que tomar consciência da fraternidade. Então, nós temos que começar a aprender a sentir o que sentem os irmãos que estão em outras situações diferentes da nossa. Então, aquela tensão positiva que os irmãos tiveram a graça não de viver naqueles momentos da crise, lá em Friburgo, em Teresópolis, no Rio, passou. A consciência volta, volta para o normal, que não é negativo, mas não é aquele ponto que nos leva adiante. Então, nós percebemos o seguinte, que nós temos a informação do que fazer. Temos já até bastante informação, mais de 2.000 CDs gravados, muitos livros escritos, agora esta dádiva do livro que foi lançado, não o livro de Samana, que todos nós temos a tarefa de colher dali o ensinamento. Não? Mas temos a informação, mas o que será que falta em nós, não nesse mecanismo da consciência que entra numa tensão positiva e depois esvaece? O que será que falta para nós darmos um passo? Então, como colocar em prática? E aí vimos que era importante nós recordarmos algo que nós escutamos no encontro geral de março de 2010, um ano atrás. Nós ouvimos algo importante, nós vivemos aquilo, compartilhamos daquilo, conversamos depois, comentamos aquilo nos dias seguintes. E depois, o que será que aconteceu conosco? Não, passou um ano. Será que mudamos algo em relação àquilo? Vamos ouvir um trecho, dura 4 minutos e meio. E esta irmã, tão querida, não? Lia Diskin, vai nos transmitir algo agora. É uma gravação desta reunião do encontro com 4 minutos e meio. E vamos colocar atenção aí, vamos ouvir com o coração.
Se a assunto tem um lado visível, que é concretamente aquilo que educe, produz, impacta, reflite nos outros ou em outra coisa, cuidado que também a ação tem um espaço não visível, que é a repercussão da omissão. A omissão é uma ação às avessas. A omissão é uma ação que cria consequências. Não pela mobilização das energias, mas justamente pelo furtamento das energias, quando às vezes a consciência estava reclamando e solicitando uma participação. Não estamos mais em um planeta cujo recorte de fronteiras determine a pertença ou não a uma condição especial. Estamos em um planeta como cidadãos que estamos partilhando e reconhecendo o destino comum que temos, estejamos na região norte ou estejamos nos trópicos ou ainda estejamos na região sul. Há um destino comum, porque temos um passado comum. Não temos um passado em termos apenas biológico comum. Temos um passado espiritual comum. As vocações espirituais não se herdam, se conquistam, se criam. As vocações e os talentos não se herdam, se conquistam, se constroem, se cultivam. A generosidade e a amorosidade no se herdan. Son escolias que faz a consciencia. Son escolias que podemos promover en nos. Y sin sombra de dúvida, promover también nos semejantes. Mas no podemos impor. Y de manera alguna podemos delegar esa responsabilidad a un proceso material, a un proceso genético que transmigre tais cualidades, tais excelencias. Penso que si pudermos otorgar o termo Dharma, esa amplidón conceitual con la cual a interdependencia se nos apresenta, nutrida dos conocimientos, nutrida, no es cierto, das pesquisas, das investigações e dos estudos contemporâneos, sin sombra de dúvida vai ser mais simples entender essa unidade de destino, porque também mais simples é entender a nossa unidade de origem. E se sumado a isso, pudermos alertar-nos à consciência que não apenas é a ação propositiva, mas também é a ação ocultada e furtada através da omissão, a geradora e a perpetuadora de indignidades, da mesma maneira que através da ação propositiva podemos perpetuar dignidades, podemos perpetuar aspirações luminosas para nós e para nossas gerações futuras, penso que neste cruzamento talvez tenhamos um abraço fecundo entre a sabedoria e a compaixão.
Esse estudo está gravado e está apresentado com o título de Considerações Contemporâneas sobre Karma e Dharma. E esses pequenos trechos são um lembrete, porque há um ano atrás nós recebemos esse impulso sobre a ação, a importância da ação e a importância, em termos de repercussão, da omissão. Ou seja, quando nós nos omitimos,